máquina do tempo Fusion.
Ok, toque, traz um copo da água que nós vamos começar uma máquina do tempo Fusion.
Isso aí, está começando mais um Máquina do Tempo Fusion, uma Máquina do Tempo Fusion diferente, uma experiência nova, que a gente vai conversar mais sobre um puta tema que é pauta recorrente nos nossos programas, e pra isso trouxemos seu Chincoio aqui presente.
Oh, estreando aqui, estressam comigo, hein? Vocês vão inaugurar alguma coisa, é só me chamar que eu vou com a tesoura pra cortar a fitinha.
Olha aí.
E galera, é uma nova proposta do Fusion, como o Octoc falou. Na verdade, não quer dizer que esse vai ser o formato definitivo do Fusion, se vocês gostarem, mas vai ser algo que a gente possa voltar a fazer ou pensar em outras formas de utilizar esse formato, em que a gente vai falar mais do que ouvir música. Dessa vez não terá chega de papo.
Exatamente. Mas a gente conversa sobre esse novo formato, essa nova proposta, logo depois dos e-mails. Galera, muitos e-mails, muito retorno, muito feedback a respeito do nosso programa de 1986, parte 3, mas temos muitos recados também, mais ainda, dos programas anteriores. Acho que a galera voltou de férias, aproveitou e começou a mandar os e-mails atrasados aí dos programas anteriores, dos programas que a gente fez antes, da nossa retrospectiva de 2013, dos programas do ano passado, do finalzinho. Ou seja, começou o ano, né, cara? Começou 2014.
É isso aí, a galera botando o assunto em dia, né? Mas antes de falar da galera botando o assunto em dia, Octoc, você não tem recadinho pra esse povo, não?
Temos recadinhos aí pra essa galera, temos dois recadinhos. Aproveitando que 2014 está começando, começa também a temporada pra você mandar o som da sua banda independente. Em setembro, queremos fazer mais um programa de rock independente, então, mande seu som.
Ou antes, né, dependendo do volume de material que a gente receber e da qualidade do material, como a gente falou no último programa independente, quem sabe, talvez, a gente possa até mesmo fazer mais de um por ano, que é um programa que a gente gosta tanto.
Exatamente. Fechando 10 músicas de rock independente que a gente curta, se bobear, a gente lança um rock independente antes de setembro, com certeza. Mande seu som, podcast@maquinadotempo.blog.br. Se a gente gostar, vai tocar aqui.
Eu já faço indiretamente nos programas normais.
Olha aí. E um outro recadinho, também aproveitando que 2014 está começando. Galera, você, passageiro desta máquina do tempo, pode mandar o som que você está ouvindo, aquela banda que você conheceu agora. Manda pra gente por e-mail que a gente vai tocar aqui no Máquina do Tempo Fusion. A gente quer fazer um especial, um Fusion especial, só de lista infinita dos ouvintes. Manda o que você está ouvindo agora, diz pra gente. Se tiver já o som em MP3, manda anexado no e-mail também. E a gente toca aqui, a gente conversa falando sobre aquilo que você botou no e-mail que você mandar.
E é pra mandar também para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Exatamente.
Galera, e mais um pedido pra vocês. E agora é um pedido sério. No início da Máquina do Tempo, no início dessas viagens, lá nos primórdios, acho que foi no primeiro ano, não sei se eu estou errado, Octoc, nós fizemos uma promoção Espalhe a Palavra. Nós demos para quem mais indicou o podcast, nós demos uma biografia, agora eu não sei se foi a do Renato Russo, se foi o livro de Woodstock, foi um livro sobre música, sobre rock.
Acho que foi o Almanac do Rock, cara.
É, foi o Almanac do Rock, exatamente. No momento, nós não estamos com apoio da Ede Ouro, que na época já nos apoiou, tal, papapá, para poder fazer a promoção. Então não terá promoção, mas eu estou realmente preocupado, amigos.
O que que acontece? O que ocorre?
Por que as pessoas estão ouvindo sertanejo universitário demais? As pessoas estão ouvindo funk demais? As pessoas estão ouvindo axé demais? Está vindo carnaval, eu acho que está me dando calafrios. Está chegando o carnaval, estou ficando com medo. E as pessoas agora estão ouvindo até David Guetta demais e tá tudo muito...
Não,
errado.
Não, peraí, ó. É, vou pôr apoio aí, apoio das baratas, vamos dar uma camiseta de banda, pronto.
Aê! Então é o seguinte, galera, agora que tem o apoio das baratas, a parada vai ser o seguinte. Indique a Máquina do Tempo para seus amigos. Eles precisam fazer uma coisa. Comentar no post, nos posts, em qualquer post que ele participar, www.maquinadotempo.blog.br, e no meio, no final, no início do comentário, falar quem me indicou este podcast, ou quem me indicou isso aqui, quem falou pra ouvir isso, foi fulano de tal.
Exatamente.
Quem mais indicar vai ganhar uma camiseta da das baratas.
Exatamente. E pra ser do rock and roll tem que ser camiseta de banda, que é pra doutrinar vocês aí que estão ficando com gosto duvidoso.
Mas aí, Chico, eu pergunto: é uma camiseta de banda lá da sessão de música das baratas? A escolha do ganhador?
A escolha. A escolha do ganhador.
Puta que maneiro. Que maneiro.
Que da mesma jeito, mesma forma que você vai pregar a máquina do tempo, depois você vai escolher a sua banda favorita e vai pregar ela pela rua do peito.
Olha aí.
Isso é aí, cara. Vamos diminuir. Vamos diminuir. Cada um faz a sua parte. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu quero ver um mundo mais rock and roll. Vamos diminuir o axé. Vamos diminuir o Michel Teló, Luan Santana e coisas desse tipo.
Então é isso, galera. Para combater o Max e Luan da vida, indique, espalhe a palavra do Máquina do Tempo. E se o seu nome for o mais citado nos comentários aí das próximas semanas, você vai ganhar uma camiseta das baratas de rock à sua escolha. Qual é o prazo para terminar? Isso aí, Leandro?
Um mês? Pode ser 30 dias de corrida?
30 dias de corrida, hein? Então é isso. Nos próximos 30 dias de corrida, se o seu nome for o mais comentado nos comentários do Máquina do Tempo, a camiseta é sua!
Dia 20 de fevereiro se encerra. No programa seguinte, no Fusion seguinte, a gente anuncia.
Beleza.
Muito obrigado, barato.
Vamos pros e-mails, gente?
Vamos abrir com o nosso amigo do Japão, Fábio Murakami.
Oh, senhor Murakami de volta.
Caraca, já ganhei meu presente de Natal antecipado ao escutar a minha mensagem sendo lida no Fusion. E ainda muito bem interpretada pelo Leandro, que parecia estar na mesma vibe.
Leandro agora... Leandro é o novo Morgan Freeman, cara. agora que ele morreu no finalzinho do ano passado.
Leandro, ele tem o dom de falar com um tom profético as coisas.
Tom profético.
Ele cara, é o mítico do Máquina do Tempo.
Exatamente. Cara, uma morte honrada é o Clint Eastwood atirar em você e o Leandro narrar.
Esse e-mail, na verdade, não é só para agradecimento, mas corrigir um erro gravíssimo que eu acabei fazendo em não mandar a mensagem anterior no e-mail. Peço desculpas e esse é um dos únicos jeitos de agradecer. Quem sabe mais para frente ou compre uma camisa do Máquina do Tempo.
Ó, mais um aí pedindo para o Máquina do Tempo fazer camiseta. E aí, seu baratão?
Ah, na pauta aqui, hein? Esse ano ainda deve sair uma coisa para explodir cabeça.
Agora, respondendo às provocações e brincadeiras, sim, eu quero mais Naked Run até que consigo me enlouquecer.
Japão sim, o Japão é da hora.
Aí, Shinkoi, missão dada é missão cumprida, hein?
A gente missão tem que dada é missão cumprida. A gente tava com a ideia de ser anual, né? Mas tô vendo que vai ficar difícil. Mas a gente contorna bem, né? A gente faz uns programinha aí com umas doses peladas.
Semana que vem a gente conversa sobre isso.
É mesmo, semana que vem, ó, já comecem a fazer o aquecimento agora.
Porra! Putz, é mesmo. Caraca, agora caiu a ficha do que vocês estão falando.
Sem spoiler.
Sem spoiler, por favor. Caras, agora é sério, adorei no novo formato e os copilotos muito bem selecionados, só com uma pequena ressalva. A qualidade do áudio dos copilotos não está no nível de vocês. Sei que não é fácil manter a qualidade de terceiros ainda sem remuneração, mas espero que em um futuro próximo isso venha a ser corrigido.
Estamos trabalhando nisso.
E uma última coisa não poderia deixar de comentar. Vocês conseguiram colocar rock japonês no Máquina do Tempo, uma das coisas que nunca iria imaginar. E vejo que vocês realmente têm potencial em me enlouquecer.
Não, cara, quem tem potencial pra enlouquecer qualquer um é o rock japonês.
Mais uma vez, muito obrigado. Espero mais episódios inéditos, porque daqui pra frente terei que repetir para não ficar no barulho das máquinas. Oh. Abraços e boas viagens.
Domo arigato, novamente. Obrigado, Fábio.
Arigato, Hadouken, miojo.
Hadouken,
miojo. E esse é todo o vocabulário de japonês que a gente tem aqui.
Kamehameha.
Oi, eu sou
Jiraya.
O Gojira.
Goku. Gojira. Vamos aqui agora o e-mail do Valen Rafo. Fala, motorista!
É, o Valen Rafo, aliás, é interessante esse e-mail dele aqui sobre o programa de 2013, que é um e-mail polêmico.
Eu queria, nesse e-mail, fazer uma pequena reclamação que, ao meu ver, pode ser pertinente para vocês e, quem sabe, de alguma forma ajudá-los. A crítica está mais especificamente direcionada ao episódio 161, sobre 2013. Apesar de ter gostado bastante do episódio, eu senti que ele não trouxe o ar de novo que um episódio sobre música mais recente recentemente lançada deveria trazer. Me explico. Este ano, diversas bandas bastante novas, que supostamente estão no auge de sua criatividade, lançaram material novo. Cito aqui Arctic Monkeys, Strokes, Cage the Elephant, Phoenix, MGMT, Franz Ferdinand, esse citado no programa, Vampire Weekend, Jake Bugg, Fowls e, com certeza, me escaparam vários. Ainda surgiram várias outras bandas que lançaram seus primeiros discos e que foram muito elogiados. Rain, King Cruel, Savages, Foxygen, etc, etc, etc. No entanto, apesar de ter sido um ano muito movimentado por esse tipo de artista, me encontrei com um setlist recheado de bandas que, acho que vocês podem concordar, já tiveram mais força em épocas anteriores. Iggy and the Stooges, Pure Jam, Alice in Chains, Paul McCartney, Bad Religion e Psydokaios.
Sim, o Vistatino, né, que o Torinho tocou no programa.
Não me entendam mal, eu adoro a música da maior parte desses artistas, porém, acho que seria mais interessante pelo menos tentar dar um pouco mais de atenção a bandas atuais e de alguma forma tentar apresentar artistas novos aos ouvintes. Acho bastante importante, até porque a maioria das listas de destaques musicais do ano internet afora costumam reverenciar mais esses álbuns de artistas que, digamos, ainda tem que se provar para o mundo do que aqueles que já marcaram a história da música no passado. Eu sei, gostos são gostos e ninguém pode dizer que os álbuns lançados por artistas que já estão na estrada há muito tempo são piores que os aqueles que lançam seus primeiros agora. Apesar de que por diversas vezes no programa ouvi participar falando que os álbuns dos quais suas músicas foram tiradas não eram lá grandes coisas. Não, isso é outro podcast. Quase como se fosse mais uma questão de nostalgia do que realmente recomendar aos ouvintes ótimos LPs. Quem sabe não seria interessante tentar arranjar convidados que estejam bem antenados em novos artistas. Talvez alguém que tenha um site de críticas musicais ou coisa do tipo. Resumindo, simplesmente pensei que ao tentar conciliar os artistas consagrados que todos conhecem e amam, e aqueles que estão se consolidando agora e que talvez nem todos conheçam, vocês poderiam encontrar um público que talvez não seja tão atraído por vocês agora. Novamente, faço essa crítica com respeito total que todo fã tem e espero que tenha conseguido me expressar sem ofender ninguém. Abraços.
Primeiro de tudo, muito, muito obrigado mesmo por esse e-mail. Eu esperava, talvez, críticas mais ácidas a respeito dessa característica específica do programa de 2013, que a gente comentou muito lá no episódio, a gente falou bastante, né, que a gente achou curioso o fato de, cara, só tem velharia nesse programa.
Sim, sim. Eu estendo o agradecimento do Ok, realmente, a gente adorou receber teu e-mail, é importante esse retorno.
Uma das coisas que rolou na imensa discussão que foi pra fazer esse podcast, foi eu jogando que fala, cara, tem que ser dois programas, porque 2013 foi foda. E uma das divisões que a gente poderia ter feito era justamente, vamos pegar as coisas que todo mundo já conhece, que esse ano foi muita banda conhecida lançando coisa boa, e fazer um outro programa só de banda nova, porque tá foda, né? Só que banda nova é uma coisa muito relativa, que tem aquela banda que tá 20 anos de estrada e que sai o disco agora. E é o que acaba sendo chamado aqui de lista infinita, né?
Exatamente.
Ele teve sim essa característica de velharia. E eu acho que realmente caberia um programa de álbuns debutantes de 2013, porque tiveram muito. A meia culpa dessa parte da história, eu caio exatamente na sua crítica. Eu não tava muito antenado. Quase nenhuma dessas bandas que você falou. Entraram, todas essas que você citou, entraram pra minha lista infinita. Uma hora eu vou ouvir.
Tem banda aí que não é tão nova, né? Só saiu um CD legal e tal. Tipo, o Pouso já fez até show aqui no...
Da Terra. Tipo Fênix, Franz Ferdinand, isso tudo já tem também um tempo de estrada.
Mas ele
não tanto
ele
quanto Pearl Jam, por exemplo, mas tem.
É, ele coloca isso no e-mail, assim. Porque faz muita diferença mesmo. O Arctic Monkeys, o Franz Ferdinand, o Strokes, o Foz... Não sei nem se eles completaram já 10 anos de carreira.
Agora, Rafa, existe uma característica de todo podcast que os ouvintes não sabem o que se passou nos bastidores de cada gravação. O que a gente ficou chorando e gritando. Porra, eu queria tocar isso. Caramba, eu queria tocar isso. Mas o disco do fulano foi tão bom e não sei o que. Cara, você não sabe quantas dessas bandas novas que você citou, e mais as que você não citou, rolaram dentro do setlist desse programa. Até a gente fechar a versão final. Por coincidência, acabou realmente saindo um setlist só de banda velharia. Talvez por dois motivos. Um, alguns de nós não estavam muito ligados no que estava acontecendo. Eu, por exemplo, ouvi todas essas bandas que você falou. Alguns discos eu detestei, outros eu gostei e eu quase coloquei no programa. E tem um outro fator. Aquilo que a gente falou no episódio. Cara, a velharia deu um show tão foda em 2013 que...
Foi o ano da terceira idade.
Foi o ano da terceira idade tão foda que, cara, seria impossível a gente não tocar pelo menos metade daquilo tudo, sabe? Porque realmente foi um... A terceira idade deu um baile em 2013. Mas foi aquilo que a gente falou no próprio programa. Teve tanta coisa boa de banda antiga e de banda nova que saiu em 2013 que sim, a gente vai fazer uma parte 2, parte 3, se bobear até uma parte 4, porque teve realmente muito material. E muito desse material foi desse material novo que você falou. Aliás, material novo esse que a gente já tocou ao longo do ano de 2013 em vários episódios do Fusion. Franz Ferdinand, por exemplo, a gente tocou lá. Frank Turner, a gente tocou lá. Se eu não me engano, Fênix, a gente tocou também. Arctic Monkeys, a gente tocou Arctic Monkeys no Fusion. Tudo isso a gente tocou ao longo do ano, essa galera nova. Então, sim, a gente tem um espaço aberto dentro do Máquina do Tempo dedicado a essas bandas novas, a esses sons novos que estão surgindo aí pra galera conhecer. Esse espaço se chama Lista Infinita do Fusion.
E outra coisa também, assim, aí é pegando, acho que coisas que eu vou puxar do seu e-mail. Duas ideias, né? Coisas que a gente sempre quis fazer. A gente até tentou fazer algumas vezes. Acho que a gente ainda não conseguiu encontrar um formato ideal pra ele. Que é um programa meio entrevista. E essa tua ideia que você sugere de chamar um convidado que seja um crítico, que tenha um site de críticas musicais, encaixa muito bem com isso. Uhum. Que durante o programa meio entrevista, a gente vai batendo papo com o cara e ele vai entregando pra gente aquilo que ele tá destacando, ou que ele considera relevante, ou que ele considera importante que tá rolando naquela hora, né? Encaixa muito bem.
Sim, sim. Temos planos pra isso.
O seu comentário nos reforça a botar esse plano em ação. Vamos ver se a gente consegue, né? Uhum. Uma outra etapa. E outra coisa é que a gente já saiu do programa com essa sensação de estamos devendo. 2013 a gente saiu devendo.
Sim.
Agora, cara, eu tô realmente com a necessidade de fazer um 2013 debut.
Precisamos, cara.
Não, eu ouvi o programa, eu também senti isso, tanto que o meu comentário foi meu top 13 lá. Meu top 13, não, eu nem contei com isso, só fui colocando um atrás do outro ali, porque nossa, foi pesado, acabou aquele gostinho, caralho, tá de mais, né? Coisa aí.
2013 saiu com gostinho de quero mais, foda. Obrigado pelo e-mail. Muito mais papo vai render a partir das suas palavras, então fique atento. Seus pedidos serão atendidos.
Agora vamos ao e-mail da Paula Piva. Olá, viajantes. Conheci há pouco tempo o podcast de vocês e já me apaixonei. Primeiro porque amo música, principalmente música boa e rock de todos os tipos. Rockabilly é meu mais novo vício. Espero encontrar algum programa sobre o assunto. Chicoio, a bola é tua, Chicoio.
Ai, meu Deus. Eu danço mais do que ouço. Vou confessar.
Olha aí, será que seria hora de procurar um especialista?
Sim, estou fazendo a maratona intercalada com os programas novos. Cara, como tem gente fazendo isso atualmente, né, cara?
Tenho medo disso, eu tenho medo dessa galera. Eu quero ver quantos chegarão sãos até o final.
O Fusion é um programa que está me ajudando a ficar inteirada, pois não tenho paciência para rádio cheia de comerciais e músicas de jabá. Eu também não. Cada banda dessa paga pra gente uma cifra relativa a duas férias no Caribe. Tocar no Fusion.
Porra, peraí que eu tô com mais 8 acumuladas aí, eu quero as minhas.
Toda vez que a gente tira recesso e tal, não é porque a gente tá cansado de muito trabalho, não é porque a gente vai pro Caribe.
O último recesso que a gente tirou ficou um ano e meio.
Na época não tinha nem o Fusion. Obrigada pelo ótimo trabalho, pelas informações, pelas bandas novas, e que 2014 traga muitas viagens de sucesso para vocês. Pô. Obrigado, obrigado.
Valeu, Paula.
Eu que agradeço, seja bem-vindo aí ao Delória de Palhaço e tá continue aí participando. Galera que quiser participar, comentar, mandar e-mail, como toda essa outra galera que já fez, podcast@maquinadotempo.blog.br,
ou entre em contato com a gente através do nosso site deixando seu comentário, www.maquinadotempo.blog.br, e não esqueça de indicar e espalhar a palavra. Queremos o seu nome impresso aqui nesses comentários.
Isso aí. Se você é tímido, manda e-mail. Se você é escrachado, comente que todo mundo lê.
Para atender a demanda das novidades de 2013, que o Valentim Rafa tanto falou, que tanto queria ouvir, vamos tocar um dos sons que a gente queria muito tocar naquele episódio e estamos trazendo agora. Vamos curtir The Fratellis tocando Whiskey Saga na Máquina do Tempo Fusion.
Comes.
Senhores, eu tenho uma nova proposta para esse Máquina do Tempo Fusion. Existem muitos temas, a gente, durante vários programas, a gente conversou sobre assuntos diversos que a gente não podia desenvolver, não tinha como desenvolver, porque a gente tocava música, a gente tinha que falar sobre a música, etc., lá no Máquina do Tempo tradicional. Eu quero aproveitar o Fusion para abrir esse espaço e a gente finalmente desenvolver esses temas e bater mais papo sobre música, além de tocar música, claro.
Eu gosto da ideia, a gente tem, como você falou, a gente tem vários temas. Esse primeiro que a gente vai trabalhar, tem a questão que a gente sempre comenta de preços de show.
Exato. É,
e por aí vai.
Fala, chega de som e bora pro papo!
E eu queria aproveitar, começar esse espaço de debate, começar esse bate-papo aqui, com uma notícia que acabou de sair. A gente tá gravando isso aqui numa terça-feira, isso saiu no último final de semana, que é o lançamento da Beats Music, mais um serviço de música por streaming que tá saindo lá nos Estados Unidos. Tem algumas diferenças em relação a todos os outros, que foi criado pelo Dr. Dre e por um puta produtor de lá de fora, né, Leandro?
Jimmy Iovine é um produtor muito famoso, mas vinculado ao mercado pop. Se você gosta de como eu, de American Idol, ele produz, ele, durante o tempo, ele produz os candidatos. Cara, assim, ele é produtor de Dire Straits, Bruce Springsteen, John Lennon, ele produziu.
Porra,
Meat Loaf, ele produziu Pat Smith, Tom Petty, U2.
Enfim, o cara tá aí, né? O cara.
A Rata e a Han tem a mão dele.
Tá.
O cara, a Born to Run tem a mão dele.
Já sentiu que o currículo do homem pesa, né?
É, exatamente.
Pois é. E é ele que tá à frente desse novo serviço de streaming musical, junto com o Dr. Dre, trazendo algumas novidades. Por exemplo, ele não vai ter uma parte gratuita, como muitos outros têm, e vai competir aí com esse mercado, com vários outros serviços que já estão no mercado, e alguns, inclusive, já estão aqui no Brasil, né? Como o Ardio, como o Spotify, que tá chegando aqui, o Deezer, que também está chegando aqui, já chegou há um tempinho, o iTunes Radio, a plataforma iTunes já é consagrada aqui no Brasil. Enfim, com isso eu queria começar esse papo e perguntar: música por streaming é o futuro do comércio de música? É o futuro do mercado de música? É fogo de palha? É bom? É ruim? O que vocês pensam? What you think?
Eu já vou então pegar a palavra,
por favor.
Porque pra mim isso não é, na minha opinião, isso não é nenhum ponto de discussão. Pra mim é sim o futuro. A gente não vai mais ouvir música tendo o arquivo. Eu acho que a gente vai ouvir música com a tendência de ser 100% via streaming e cada vez mais personalizada. É só pensar em intercalar a evolução da tecnologia, né? Você hoje tem a distribuição de música via streaming de uma forma com vários serviços disponíveis, você citou vários, inclusive alguns já feitos e aplicados no Brasil, alguns gratuitos, outros pagos. Você tem uma acessibilidade à internet cada vez maior. Eu não sei se vocês conhecem o projeto do Google de criar um Wi-Fi gratuito pelo mundo, uma rede Wi-Fi mundial em que não vai ter ponto na Terra sem conexão Wi-Fi. Eles já estão testando isso na Nova Zelândia. Então, assim, sempre através de balões, através de balões na estratosfera, se eu não me engano, os balões vão ficar na estratosfera e tal. Então é uma Wi-Fi que a tendência até de cair é muito pequena, porque são vários pontos. Tá? Vamos pensar daqui a 5, 10 anos, realmente em futuro, quando a gente não vai mais se preocupar com a quantidade de dados que a gente faz download no nosso celular, se a gente está usando ou não do plano, e da velocidade que nós estaremos de conectividade, nós estaremos lidando com isso. Ou seja, ouvir e streaming será cômodo, não será difícil.
Uhum. É o futuro. Então,
para mim, é fato. É a forma de se ouvir música no futuro e se bobear até no presente. Eu já escuto hoje em dia muito mais via streaming do que da minha própria biblioteca de MP3. CDs eu nem toco mais, gente. Vinil eu tenho os meus últimos 20 vinis guardados somente por nostalgia, sabe? CDs eu já não toco mais também. Minhas MP3 estão ficando parecidas com meus CDs. Elas estão guardadas, mal organizadas. Muito parecido com meus CDs. Mal organizados. E eu toco mais. Mas eu tenho listas e listas nas minhas plataformas de streaming.
Eu tô na mesma realidade, só que eu sou ainda um pouco colecionador, entende? Tipo, a minha rotina é MP3 no celular, porque eu tenho uma rotina que eu decidi não usar internet no meu celular. Por mais que ele tenha essa capacidade, eu falei, não, porque eu já não tenho vida, que eu trabalho no computador, cheguei em casa, tô no computador. Se eu ficar com o WhatsApp piscando e Facebook na rua, eu não vou conseguir ver que eu tô na rua, né? Está cada vez mais no piloto automático. E aí eu acabo tendo muito MP3, tendo HDs externos para organizar MP3. Eu ainda tenho CD, eu ainda tenho vinil, mas a parte de CD e vinil, assim, CD eu não compro mais. O lance é a MP3 e o vinil eu tenho por colecionismo. É o lance da arte, o lance de ter, mas eu não sou um cara também que vai atrás e gasta muito dinheiro com isso aí. É o cara mais de oportunidade, sabe? Ah, vai nos Estados Unidos, traz um disco pra mim, traz esse daqui porque tá na promoção. Eu não sou um cara que vive em função disso. No meu dia a dia, no meu trabalho, eu uso streaming direto, assim, é muito Groove Shark, né?
É, que eu mais uso é Groove Shark também.
Shark eu acho que é o Brasil, acho que deve ser mais usado. Antes tinha o Pandora, mas bloquearam, que ele era um pouquinho mais intuitivo, não sei como é que tá hoje. Mas o Groove Shark, ele é legal organizar tudo. Uma coisa que existe no Groove Shark é a falta de algumas bandas, né? Você não consegue achar Led Zeppelin, Beatles, Oasis, Smash Pumpkin. Geralmente tem, se você olhar, são as gravadoras, né? A Virgin, você não acha nada.
É, determinadas gravadoras ou bandas que têm um direito mais controlado, elas não liberam.
Elas vetam, né?
Mas aí tem umas sacanagens, né? Se você escreve Oasis de trás pra frente, aparece todas as músicas do Oasis, ó. Quiser ouvir.
Olha aí, hackeando o Groove Shark com o Shinkoio.
É uma coisa iminente, assim como é iminente que um dia eu vá ter internet 100% do tempo no meu celular e a bateria no mínimo, mas... Eu vejo muitos amigos meus que usam, o meu irmão usa Deezer direto. Uma das coisas do streaming que eu vejo também é que esse pessoal que tem iPhone, é uma merda você arrumar MP3 no iTunes. Ele duplica seus arquivos, seu HD vira um efeito estufa da porra, e aí fica aquela maçaroca, aquele dura label, caralho. Quem tem iPhone geralmente vai usar um Deezer, alguma coisa assim.
O próprio iTunes.
O iTunes, o Dr. Dre, porque acaba sendo uma coisa mais cômoda do que você ripar o seu CD, jogar ele lá no seu computador, aí você joga no iTunes.
Sincroniza essa porra toda, sim, sim. O iTunes é muito pouco inteligente. O programa iTunes é muito pouco inteligente pra essas coisas.
É, o iTunes é o vírus da Apple, né? O nego fala que a Apple não tem vírus, ela tem sim. É o iTunes.
É horrível. Ele converte a MP3 pro formato dele, aí você fica com duas vezes o mesmo arquivo no seu computador pra poder jogar no celular e ser compatível.
Oktok, dando continuidade, qual é a tua opinião?
Eu acho que eu sou mais, como é que eu vou dizer, apegado a mídias anteriores.
Desculpa, eu quero reconstruir minha pergunta. Mr. Button. Mr. Button, qual é a sua opinião?
Eu acho que eu sou mais apegado a mídias anteriores por alguns motivos. Primeiro, porque eu sou um paranoico. Eu preciso, por puro, sei lá, por puro toque.
Ah, eu sei o que é isso.
Eu preciso ter a música comigo.
Sobre o seu controle,
sobre, né? O meu controle, de alguma forma. Se não é numa mídia física, seja um CD ou vinil, etc., que também são mídias que eu não uso mais, pelo menos digital. Eu preciso do MP3, eu me sinto mais seguro com a música na minha posse.
Eu também tenho esse medo que a internet vai explodir um dia.
É, sei lá por quê, sei lá. Eu tenho a impressão, assim, eu não confio 100% na nuvem, sabe? Toda nuvem, quando fica muito cheia, estoura e aí chove. E eu não quero meus arquivos no meio dessa chuva. Então eu quero guardar eles sempre comigo. Mas aí eu admito que isso é uma mania minha, desde a época que eu tinha vinil, desde a época que eu tinha CD, porque quando eu tinha vinil, eu era todo chato. Eu não podia amassar a capa. Eu comprava aqueles produtos de limpeza pra limpar o vinil e passava a tarde toda limpando, aquela merda girando, a esponjinha em cima. Era uma merda. Quando comprou o CD, então, mesma coisa. Ficava limpando, trocava, se quebrava a caixinha, eu trocava a caixa, ficava... Eu sempre fui extremamente paranoico com a organização das minhas músicas. Se eu sou um desleixado com o resto da minha vida, com as minhas músicas eu sou extremamente metódico. É o caso dos MP3. As minhas MP3 são todas tagueadas. Tem ano, nome...
É invejável, é bizarro, né?
Eu sou muito, muito paranoico com essas coisas. Eu fico cuidando direitinho. Quando eu compro um CD em MP3, hoje em dia eu só compro em MP3. Algumas coisas eu baixo lá do Torresmo, porque são raridades que eu não encontro à venda em lugar nenhum. E aí eu só encontro alguém que ripou essa porra lá em Timbuktu e me deixou disponibilizado lá. Aí eu pego, eu escrevo, eu tenho um programinha do Media Monkey, eu coloco todas as tags, deixo tudo bonitinho aqui. Então eu tenho essa mania. E eu não sei se eu vou conseguir largá-la, porque cachorro velho não aprende truque novo. Outro motivo pelo qual eu ainda não... De vez em quando eu até uso, mas ainda não assumi o streaming de vez, foi o lance que o Leandro falou ainda agora, que é a estrutura. Essa estrutura, de acordo com a previsão do Leandro, pô, vai estar maravilhosa daqui a 5, 10 anos. Mas
cinco
hoje...
Anos. 5 anos. Esse ponto, 5 anos.
Né? 5 anos. Mas hoje, no momento que a gente está gravando esse programa aqui, não me atende em nada a estrutura que nós temos atualmente. Exatamente pelo que o Leandro falou. Hoje em dia, eu não tenho mais tempo de ouvir música em casa. Quando eu tô em casa, ou eu tô editando máquina, ou eu tô curtindo a minha esposa, vendo televisão, ou a gente tá saindo, vendo os amigos, etc.
Então você escuta no trânsito, né?
É, os meus horários de escutar música hoje em dia são no trânsito ou no trabalho. No trabalho eu ponho o fone de ouvido ligado ali no computador e eu costumo dizer que eu entro na Matrix. Pra me concentrar no trabalho, sou eu, o computador e eu ali, fone de ouvido e vou embora sem falar com ninguém. E aí vem os problemas. No trânsito, eu teria que contar com a conexão de internet. E eu acho muito engraçado, em tempos de Copa do Mundo, Olimpíada, nego falando que da estreia do 4G, o 4G chegando, o 3G no Brasil não funciona direito ainda. O 3G no Brasil não funciona nem do jeito de 2G.
A gente é muito atrasado nesse ponto.
A gente é muito atrasado nesse ponto. Então, se eu pegar o meu celular, eu levo de 20 minutos a meia hora de ônibus pra chegar no meu trabalho. Se eu pego o meu celular e ponho um Ardil ou um Deezer ou qualquer outra coisa da vida, até eu chegar no meu trabalho, acabou todo o meu plano do mês de internet. Então eu não posso usar, não posso ouvir música por streaming quando eu estiver no trânsito. E quando eu chego no trabalho, a internet de lá da empresa, ela é distribuída pra 20, 30, 40 pessoas, sei lá quantas pessoas tem lá na empresa. E existe um caso muito comum de, às vezes, o nego vai estar baixando um arquivo mais pesado do cliente, etc. Cara, fudeu, a internet toda fica lenta, ninguém consegue fazer nada. Se eu ponho um GrooveShark, um Ardio, etc., por streaming o tempo todo, cara, a internet de lá vai virar uma carroça pra todo mundo, inclusive pra mim, eu também não vou conseguir trabalhar. Então o que me resta? O bom e velho MP3 guardado dentro do meu HDzinho externo que eu levo dentro da mochila.
Tá, então vamos parar de falar um pouco sobre se é o futuro e vamos falar um pouco sobre o streaming presente. Uhum. Né? O streaming presente, pra mim, ele vive exatamente a única coisa que limita a entrega e o hábito do streaming como pleno atualmente, é o fato da plataforma mesmo. Ele não é uma música de trânsito, não é uma distribuição para você realmente usar em trânsito. Ele depende completamente de você estar baseado e com uma conexão estável. É claro, o Ardio tem o serviço de você fazer download da tua lista, se você for um assinante. Até porque o Ardio, você tem o serviço gratuito dele somente por um determinado período de tempo de experiência. Depois você tem que pagar. Você tem várias formas de pagamento e um dos tipos te permite fazer download das tuas listas e você ouvir no teu celular por causa de download da tua lista, no formato proprietário deles. E aí, meu amigo, desculpa, não é mais streaming. Você não tá mais ouvindo streaming. Um potencial dos serviços de streaming que ainda não foi explorado, principalmente no Brasil, eu não sei como é que é lá fora, é o potencial social. Por exemplo, eu não preciso, eu uso demais o GrooveShark. E eu tenho usado demais o YouTube, que pra mim é uma grande plataforma de streaming da música, só que ela não é própria pra isso, então ela perde em vários detalhes, ela tem a propaganda que entra e que atrapalha e tal, mas ela é bastante interessante pra você encontrar material.
Você tomou uma plataforma informal, né, porque ela não foi planejada, como você acabou de falar, ela não foi planejada pra isso.
Porra, ela é de vídeo.
Exato.
De música. Eu posso ouvir o GrooveShark sem estar logado. E aí eu abro mão do benefício, por exemplo, de eu estar usando o GrooveShark, o Chicoio também está, nós sermos amigos no GrooveShark, e de repente pipocar pra mim, Chicoio tá ouvindo isso agora, quer ouvir também, sabe? Ou Chicoio recomendou isso pra você, ou Bucol recomendou isso aqui pro Chicoio. Ter essa troca, que eu acho que é um ganho bem grande do streaming que atualmente já poderia ser explorado. Só que pela quantidade de oferta ser muito grande, a gente tem Beats Music, Spotify, Audio, GrooveShark, Xbox Music, Deezer, FM, Super Player FM e por aí vai. Como a oferta é muito grande, cara, como é que a gente vai centralizar todos os nossos amigos numa única plataforma de streaming, sendo que cada um vai praticamente pela cara que se sentir mais confortável?
A plataforma que eu acho que centraliza é o Last FM, né? Que é uma plataforma que serve mais para indexar e fazer relações das suas músicas do que para você propriamente ouvir. Tanto que qualquer serviço, qualquer player, tem o tal do Scrubber, né? Que você coloca o seu login da Last FM e ele começa a mandar a informação do que você está ouvindo para o Last FM. Depois você vai lá e tem a sua relação, tudo organizadinho, suas estatísticas, seus artistas recomendados de acordo com o que você ouviu, né?
Pô, nunca usei.
Não, pô, eu uso direto. Eu uso o Last FM assim. Deixa eu ver o que eu tô ouvindo. comigo. Pô, tô ouvindo demais essa banda. Tá na hora de apagar do meu celular, porque senão eu vou ficar fechado nessa porra. É a minha forma de não me fechar tanto.
Você sabe que está ouvindo uma determinada banda demais quando os 10 primeiros colocados da sua lista do Last FM são só dela, né?
É, não, eu tava conversando com o Ock do show que teve do Red Hot, quem abriu foi a AES, né? Aí eu tava na dúvida se ia no show do Red Hot e tal, mas aí eu percebi pelo Last FM que a minha terceira banda mais ouvida de todos os tempos tava sendo a AES, e eu precisava ir pra ver a AES. Que tava foda.
Depois dessa, vamos fazer um break aqui nesse papo. Vamos tocar um som aqui, uma música pra gente respirar.
Vamos.
Chicoio, o que, que você trouxe aí pra gente que você conheceu pelos streams da vida aí, que vai apresentar agora?
Olha, um som muito estranho e interessante que eu descobri nos streams da vida, que tem relação ainda com o nosso amiguinho Dr. Dre, né? É o amiguinho dele, o Timbaland, que geralmente ele faz um som mais pop, mas é uma música que ele faz com The Hives. Aí eu gostei, né? Que chama Throw It On Me, que foi um single que saiu sozinho aí. Primeiro saiu em iTunes, tudo picadinho, e depois saiu o disco. Mas, meu, isso aqui é só via streaming, só via internet, né? Achar físico disso, você tem que ser muito obcecado.
É isso aí, então seja o que Deus quiser e vamos curtir Timbaland com The Hives na máquina do tempo Field. Flyweight champion of the world. Flyweight champion of the world. Hey girl, take it to the back of the club, that fucker don't take this the wrong way. I've been peeping that ass, and if you give me my chance, I ain't gon' play. I really wanna get to know you, that's what I tell you, girl, you know I don't play. I wanna put it in your mouth, girl, you better do what the song say. Estamos de volta e vamos continuar aqui com esse papo sobre streaming e mídias musicais e etc. Eu queria perguntar para os senhores o seguinte: 10 anos atrás, qual era a mídia que cada um de nós aqui, que cada um de vocês estava ouvindo, estava aproveitando música, usufruindo de música?
2003, amiguinho.
2003, alguém se
lembra? 2004, né?
Bom, é, justo, estamos em 2014.
Cara, 2004... era...
transição de CD player pra
MP3.
Alguém ainda usava o CD? Alguém ainda...
Eu usava. Eu lembro porque eu usava muito no carro. Eu trabalhava num lugar que eu ia dirigindo. Foi logo nessa época que eu consegui plugar MP3 player ao auxiliar do carro. E isso foi uma mudança bem grande pra mim. O CD player do meu carro atual nunca viu o CD. Nunca entrou um CD ali. Nunca.
Celulazão via Bluetooth tocando ali.
Exatamente.
Streaming.
Nunca usei nem a porta USB pra passar música pra lá. Eu uso a porta USB pra carregar o celular.
E aí, Bluetooth direto no carro e você toca o quê? O Ard? O Groove Shark?
Não, aí eu toco, aí não é streaming, aí é a minha biblioteca do meu celular.
A biblioteca de MP3.
De MP3 no celular. Eu entro no carro, eu ligo o som, ele já reconhece meu celular, já conecta, ele pergunta se eu quero ouvir por lá, quero, pronto.
Tecnologia é isso aí.
Rola em shuffle e acabou.
Mas isso é hoje.
Isso é hoje. 10 anos atrás foi CD e depois MP3. Acho que eu nunca tinha pensado que eu iria ouvir música nesse formato stream.
10 anos atrás eu carregava 2 marmitas, uma pra rodar e outra com munição pra colocar no bichinho. Eu sabia o tempo exato. Era legal que se limitava, né? A gente tinha um porta-CD que tinha, sei lá, 12 CDs, né? Aí eu pensava, pô, eu vou até lá. Aí a gente pegava a prática, porra, o tempo de eu ir da minha casa até o meu serviço é o Nevermind certinho. Então eu vou ouvir ele hoje. Eu vou estar numa hora que vai estar difícil trocar de CD no busão, vai ser incômodo, vou pôr um CD longo, vou pôr um CD curto. Eu ficava, fazia todas as estratégias, né, pra ouvir. Mas ao mesmo tempo foi, né, mais ou menos nessa época que rolou a transição, que eu ganhei o meu primeiro MP3 player com a capacidade de 512 megas.
Uau!
E era fascinante. Era foda porque a gente pegava e ia ripar o CD, a gente não ripava o CD inteiro, pegava só uma faixa ou outra pra fazer uma coletânea. E hoje em dia, o que eu vou jogar no celular? Ah, vou pôr a discografia inteira aqui do Green Day. Foda-se, não vou ouvir isso separado, né? Vou pegar a discografia do Rush e jogar no CD. Quando você achava que você ia pegar e ouvir, ter a discografia do Rush inteira na mão, né?
Cabe na palma da sua mão, né? Quem diria?
E isso é engraçado, que foi uma mudança que não aconteceu. Eu esperava que acontecesse o quê? Houvesse uma evolução da tecnologia de espaço, né? Ou seja, os HDs ficariam cada vez maiores. Isso estava muito claro, acho que já em 2004.
Uhum.
Mas eu achava que MP3 ia ter um novo formato, MPX, MPN, MPY.
MP4, 5, 6, 2000.
Ia ter um novo formato e cada vez menor, cada vez mais compactado.
Ia acontecer o
inverso. Até
o formato FLAC, veio o formato VOB, que foram maiores pra agregarem mais sinal, o sinal da música, né? O sinal de onda sonora.
É fidelidade e menos compressão.
Exatamente.
Agora com o streaming vai ter os puristas ao inverso, né? Ai, que eu não ouço streaming porque a qualidade da compressão é baixa, eu prefiro o MP3 de 320 VBR com um canal de 16, que o som é mais puro, né? Os caras que falavam do vinil agora vai defender
o MP3. Vai falar do MP3, vai defender o MP3.
Sempre terão.
Mas essa evolução do espaço em disco, ela não deixou de acontecer, não. Principalmente depois do primeiro iPod, né, quando ele surgiu com sei lá quantos giga de espaço, até ele surgir, os MP3 players que estavam aparecendo no mercado, eles eram realmente muito pequenos. Eu lembro que em 2004 para 2005, eu tive um conhecido que foi para os Estados Unidos. Eu tenho isso gravado na cabeça porque foi exatamente a época que saiu o DVD do R30, do show R30 do Rush, que tinha acabado de sair nos Estados Unidos, e eu pedi pro cara trazer tanto esse DVD, o americano, quanto um MP3 player. Mas era o MP3 player que ele achou lá, que era a marca da SanDisk. Vocês conhecem a marca SanDisk, né? Que vende os MP3 player hoje baratinho a, sei lá, 20, 30 real no camelô.
A marca, né? Comum de pendrive e HD.
Exatamente, né? Junto com o Foston, famoso MP3 Foston.
Foston é China.
Era foda, né? Era basicamente um pendrive com um botão de play. Eu me lembro que eu fiquei impressionadíssimo, porque eu fiz um puta jogada pedindo pra ele trazer, porque custou esse SanDisk lá, e eu paguei a bagatela de R$200. Porque aqui no Brasil, esse mesmo pendrive com botão de play tava custando 700. Foi uma revolução, cara. Aí quando ele trouxe pra mim, eu peguei com ele lá o DVD do R30, peguei o pendrive com o botão de play, ripei o CD pra botar do R30 dentro desse MP3 player, ele quase lutou todo, com um CD só. E eu fiquei, puta que pariu, eu tenho um CD inteiro aqui, ele não vai mais pular, cara, que maneiro!
É mesmo, temos a revolução do pulo, né?
Vocês ainda usam o MP3 player ou vocês usam só o celular?
Cara, eu uso a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aparecer celular que toca MP3, que eu posso usar como MP3 player, porque exatamente nessa época que eu tinha o SanDisk, acontecia uma coisa que era uma merda pra mim. Eu tinha meu celular normal num dos bolsos, o MP3 player no outro, eu ia ouvindo meu MP3 normalmente, minha música normal, e a porra do celular tocava no meu bolso, e eu panaca andando no meio da rua com aquele celular tocando, todo mundo olhando pra mim, e eu não atendia a merda do celular. Por quê? Porque eu não tava ouvindo, fone de ouvido.
Eu ainda passo por isso. Eu tenho uma situação que é a seguinte, eu não posso ficar sem música, então eu ando com o celular celular e eu tenho um MP3 reserva Xing Ling aqui. Se o celular der pau, acabar a bateria, eu não fico sem ouvir música na rua.
Olha aí.
Olha só que maluco, né?
Que loucura.
Eu não, eu abandonei completamente. Eu tive em 2004, nesse período, eu tive um da Creative. Uhum. Depois você me deu o teu da SanDisk. Essa é a história toda que você me contou, você me deu.
Eu te dei esse da SanDisk?
Quando ele quebrou, aí você falou assim, cara, tá quebrado. Se você conseguir resolver o problema, é seu. Aí eu olhei e falei, é gringo, totalmente gringo?
É.
Serviço americano ao consumidor. Liguei pro 0800 e falei, olha, eu tenho um SanDisk que quebrou. Eles, não tem problema, manda de volta que eu te devolvo. Aí quando eu mandei, eu recebi um e-mail deles falando, olha, seu SanDisk está fora de linha, eu vou te mandar o mais atual que eu tiver.
Oh, ah, é verdade, lembrei disso. Você deixou, inclusive, esse novo lá pros teus moleques, né?
É, depois eu deixei pra eles.
Foi exatamente nessa mesma época, eu te dei ele, agora que eu tô me lembrando, eu te dei esse SanDisk porque foi na época que eu comprei um celular da Sony, daquela linha Walkman, que foi um dos primeiros, eu acho que era, que foi um dos primeiros celulares com MP3 player embutido.
Hi-Fi, esse era o celular.
Eu escuto hoje só via celular e desktop quando estou trabalhando por streaming.
Uhum.
Não uso mais aparelho de MP3. Eu conheço pessoas que ainda usam iPod ou aparelho de MP3. Eu acho pessoas do século passado. Acho muito esquisito isso. Porque, cara, a plataforma é a mesma. Por que que você usa? Beleza, tem gente que quando tá ouvindo música não quer ouvir as notificações do celular. Desabilita, meu filho. Desabilita.
Existe um botão de desligar pra isso, né?
Modo avião. Ninguém te liga no modo avião.
Modo avião, exatamente, modo avião. Cara.
Caraca, perfeito. Exatamente. Ele virou um iPod. Vamos voltar aqui pra pauta original, que é esse serviço de streaming. Agora só me falta realmente uma estrutura que o Leandro prevê aí que em 5 anos estará completa 100%, que aí eu vou poder migrar tranquilo, sem problemas e sem neuras para os streamings da vida.
Tá, aí eu vou inserir agora outra perspectiva, pode ser?
Por favor.
O mercado, como vai lidar com isso? Porque olha só, por enquanto a gente está falando como ouvinte.
Exato.
Mas e como indústria ou banda? Porque banda, você tem, por exemplo, o Bandcamp e outras plataformas que te deixam comprar direto da banda sem intermediadores, sem distribuidora, sem gravadora, nada disso. A banda ganha o dinheiro por ter te vendido o show. É claro que ela deve pagar alguma coisa pro Bandcamp, é claro que ela deve pagar alguma coisa pro PayPal, que é normalmente como é negociado. Mas ele funciona direto com o cara.
Certo. Não tem intermediário.
A partir do momento que eu não preciso mais comprar o CD, porque eu vou ouvir tudo via streaming, como ficam, entre aspas, o recolhimento dos direitos autorais por ter sido tocado tal música?
Excelente pergunta. Isso remete a uma outra questão que também tem borbulhado muito nos últimos tempos, que é o lance do ECAD, da volta do ECAD. Porque aqui no Brasil, por exemplo, o ECAD seria o órgão responsável por pegar esse dinheiro que os assinantes pagam para esses serviços. Aí funciona meio que uma nova versão do antigo sistema, né? O serviço de streaming vai ter que pagar um valor X para os artistas, e o órgão responsável por repassar isso, fiscalizar e repassar isso, seria o nosso querido, já conhecido ECAD.
O que, por exemplo, o YouTube já paga, né? O Google, pelo YouTube, já paga direitos autorais por tudo que toca ali dentro.
Sim.
Na verdade, eu imagino que eles têm aquele tipo de acordo cômodo para todas as partes, que é, eu não preciso saber quantas vezes tocaram, me paga um pacote aí e todo mundo fica feliz, porque se eu for mobilizar pessoas para ficar policiando quantas vezes cada coisa foi tocada...
Fudeu, ninguém recebe terror. Nada.
Mas não... deve rolar uma estatística, eu falei, não, o Leste, cara. FM é um site de estatística, cara, se você quiser saber quantas vezes você ouviu tal música, quantas vezes tocou tal música, eles têm esse controle.
Eles têm, cara, mas aí pensa no órgão ECAD tendo alguém para auditar essas estatísticas, qual o custo que isso vai envolver e quão é trabalhoso.
Não, acho que então é mais fácil fechar um pacote. É um custo melhor do que vender CD e prensar e
buscar. Ah, sim. Não, mas aí você está pensando como indústria distribuidora, uhum, não como controladora de direito autoral.
Uma coisa que o ambiente digital oferece, eu não sei, eu não estou inteirado dos serviços de streaming, de como o negócio do serviço de streaming funciona, mas o ambiente digital oferece a possibilidade de uma auditoria, vamos dizer assim, de uma estatística, de ferramentas de estatísticas que podem ser oferecidas direto para o artista. O artista pode ter lá o seu login e senha, a pessoa responsável, sei lá, empresário, produtor ou o próprio artista, se ele for o frontman do seu próprio negócio, ele pode ter lá o seu login e senha pra entrar lá no Ardio, ou pra entrar no Spotify, ou pra entrar em sei lá qual, e ver as estatísticas ali, quantas vezes a sua música foi tocada, do mesmo jeito, a mesma estatística, a mesma plataforma que o próprio sistema de streaming, que o próprio serviço de streaming tem. Se isso for bem feito, se isso for bem administrado por ambas as partes, se isso for um acordo fechado e cumprido por ambas as partes, banda e serviço de streaming, esse intermediário chamado ECAD, ou seja lá qual for o nome do escritório que cada país tenha, também pode se tornar obsoleto.
É, um serviço que eu vejo que funciona mais ou menos assim é o Netflix, né? É de filme no caso, mas é streaming, é praticamente o meu princípio. O filme, ele tem um contrato de tanto, de um ano. Tem filme que você comprou, depois você vai ver, ah, não tá mais aqui porque eles perderam o contrato. Mas esse contrato é o seguinte, eles pegam, vai, o primeiro ano, esse filme aqui vai custar tanto pra você, o aluguel, pra você revender no seu serviço de streaming e tal. Só que aí o cara consegue acompanhar o quanto foi requisitado o produto dele,
quantas vezes foi dado play no filme.
Aí ele aumenta o aluguel do próximo ano. Quer ficar, não fica, quer ir, não fica. E aí que começa a batalha do serviço de streaming ou da forma de vender o produto, né? Que às vezes, sei lá, Pink Floyd você não acha em streaming nenhum. Você só acha via CD
ou torresmo.
Torresmo é uma mídia muito importante também. Acaba sendo uma outra forma de se cobrar e controlar, né? Que deve ser o que algum desses serviços adotam.
Agora, vocês conhecem o Tekler?
Não.
O Tekler é uma plataforma bem interessante. Você se cadastra e você cria os seus tags, que são posts no seu perfil, e as pessoas acessam para ler os seus posts. Post pode ser de imagem, pode ser de áudio, pode ser de texto, pode ser de vídeo. O lance é que cada vez que o seu post é lido ou visto, ele gera uma receita. E se eu não me engano, 70% da receita vai para o autor, 30% vai para a plataforma.
Pô, que maravilha!
E eles cuidam dos anúncios que são veiculados ali dentro. A plataforma cuida de manter tendo patrocinadores constantemente ali dentro. É bastante interessante, andou ganhando prêmios por ter sido inovadora, é brasileira, é bem legal, andou ganhando prêmio lá fora, na gringa, por ter sido inovadora e por olhar tanto pelo autor, e não só assim, eu sou a plataforma, então eu ganho 70 e o autor ganha 30. Não, o mais importante que tem aqui dentro é o conteúdo, não é a plataforma. Eu acho que existe uma probabilidade de ter algo assim para a música. Você ter um serviço de streaming que a cada vez que uma banda toca, o artista ganha. Sem ter uma instituição no meio que...
Pra ficar fazendo auditoria e
pra distribuição. Pra ficar fazendo auditoria e tal, porque existe esse controle que você falou aqui. E esse controle é muito mais fácil de ser descentralizado do que centralizado.
Exato.
Porque se ele for centralizado, o ECAD ou a instituição que for vai ter que avaliar tudo que já tocou. Quando, por exemplo, a última coisa que eu comprei no Bandcamp foi Shred Kelly, né? Quando o Shred Kelly só olha pra Shred Kelly e fala, eu toquei 100 vezes, me paga o percentual desses 100 toques. E eu acho que isso abre uma possibilidade para a indústria, que é uma coisa que eu não sei como ainda não se propagou realmente na música, que é banda patrocinada. Quem cuida dessa banda aqui é a empresa tal. A Nokia, a Samsung, a Apple cuida do Metallica. E quando eles estão tocando no show, tem algum tipo de inserção do produto.
Esse tipo de coisa já aconteceu, não na proporção que você está imaginando, de o serviço X cuida da banda Y. Mas já aconteceram várias coisas, como exibição de show ao vivo no estúdio do serviço X da banda tal. Tipo, Foo Fighters apresentando as músicas do Wasting Light dentro de um estúdio transmitido pela internet. Foi transmitido por um serviço de streaming desses, que eu não vou me lembrar agora qual foi.
Existe a iTunes Sessions, né, que tem shows exclusivos pro serviço, que às vezes tem até música exclusiva pra, que só tem ali.
Exatamente.
No programa de cover a gente tocou a música do IAS que só tem na iTunes, que foi tocada lá numa sessão, e também tem a do YouTube Sessions também, que tá rolando.
Isso aí. Sem falar quando os CDs, tem muito CD que já é lançado com um número de música X, e quando você for comprar no iTunes, exclusivamente no iTunes, você tem umas 3 ou 4 faixas a mais, que você só vai, você nem o CD físico, que ainda, o CD físico ainda é feito, nem no CD físico você vai encontrar. Você só vai encontrar essas 3, 4 músicas se você comprar o CD MP3 lá no iTunes. Ou no caso que a gente tá falando pro streaming.
Graças a isso eu tenho menos raiva dos japoneses hoje. Porque sempre a edição japonesa tinha trocentas músicas a mais, né?
Não, era um absurdo, cara. Tinha CD do Living Color que tinha, sei lá, 15 músicas, você pegava a versão, do versão japonesa e tinha 34.
É,
pode tomar no cu japonês. É. Contando respeito ao nosso amigo Fábio aqui.
Mas o Fábio não é japonês, ele só tá lá. Ah. Eu acho que a tendência, sendo bastante profético, acaba o controle de direito autoral pelas instituições, passa a ser direto de cada banda, e cada veículo, cada plataforma passando essa grana direto para a banda, assim como a publicação deste conteúdo passa a ser também por cada banda, como é no Bandcamp, sabe? A banda pega e fala, olha, quero publicar meu conteúdo aí. E você elimina um intermediário aí. Talvez no futuro elimine o intermediário até mesmo da distribuição.
Passageiros e passageiras, esperamos que você tenham gostado tanto desse bate-papo quanto nós gostamos aqui de fazê-lo. Se vocês têm algo a acrescentar, a comentar sobre esse extenso debate que está longe de acabar, mande um e-mail pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br.
Exatamente, ou então comente aí no nosso post em www.maquinadotempo.blog.br.
E já que a gente está falando tanto de mídia social, de ser uma pessoa sociável, etc., entre em contato com a gente também nas nossas xoxomídias, fb.com ou youtube.com/maquinadotempo.
O que, mudo?
Pra fechar, posso pedir uma música que já conheci via streaming?
Por favor, vamos encerrar em grande estilo.
Vamos fechar com How You Like Me Now, do The Heavy, na Máquina do Tempo Fusion.